Alfa 1013. Direito a saber.
Muito bom dia, Paula.
Bom dia, Didier. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Vamos lá começar mais uma rubrica, então, o Direito a Saber. Vamos hoje falar das diferenças no Código da Estrada entre a França e Portugal, não é?
Exatamente, Didier. Porque os nossos ouvintes já estão, provavelmente, a calcular o tempo que vão ficar de férias em Portugal.
Uhum.
E as férias, como se estão a aproximar, é sempre bom ter um carro ou uma bicicleta, ou uma motorizada para poder circular, vai ser importante interessar-nos a este assunto hoje, já que sabemos nós todos que ter um carro ou um meio de mobilidade é a liberdade.
Uhum,
não é?
Exatamente.
Com este calor é sempre bom andar de carro, em vez de andar a pé debaixo do sol.
É verdade.
É verdade. Então vamos então tentar valorizar as regras do Código da Estrada que podem ser úteis para nós durante as nossas viagens, sabendo que até passamos por Espanha, para quem for,
uhum,
para Portugal
de carro. Sim.
Exatamente. E se os nossos ouvintes da Suíça nos estiverem a ouvir, também, como aqueles de Bélgica, também vamos aqui abordar algumas diferenças com as regras francesas, é óvio.
E por onde é que começamos, então?
Tanta coisa para dizer, Didier. Sabendo que, como estamos num país da Europa, sendo tanto em França como em Portugal, é necessário saber que as regras de condução na Europa são quase idênticas para todos os Estados-membros. No entanto, existem algumas diferenças que vamos desenvolver aqui e estou a pensar, somente para dar o assunto, mas depois desenvolveremos, estamos a pensar nomeadamente no que diz respeito às cartas de condução em França que agora se podem passar com 17 anos. Vamos saber se são ou não aceites em Portugal,
uhum,
ou em Espanha ou fora das fronteiras de uma maneira geral. E também estou a pensar no que temos aqui na França como meio de condução para os mais novos, o que nós chamamos a condução acompanhada,
uhum,
que também pode ser identificada por a condução enquadrada. Também vamos nos interrogar sobre o facto de saber se isso também é aceito ou não fora das nossas fronteiras. São alguns pormenores que vamos aqui abordar. Mas, de uma maneira geral, vamos dizer que as regras da condução na Europa são basicamente idênticas. E, por último, vamos sublinhar o facto que o Código da Estrada português foi recentemente,
Relativo, não é?
Nestes últimos 10 anos, o Código da Estrada português, como o francês, foi posto em dia, vamos dizer, e, de uma maneira geral, vai haver um reforço do Estatuto do Peão e do Utilizador de Bicicletas, que é, vamos dizer, uma linha fundamental de desenvolvimento em toda a Europa. Nós todos estamos a ver que cada vez mais se anda de bicicleta,
uhum,
ou cada vez há mais zonas com peões. E então o Código da Estrada já inclui esses pormenores que cada vez mais têm um lugar mais importante. Por outro lado, também o Código da Estrada português introduz o conceito de utilizador vulnerável. Que, o que é que são utilizadores vulneráveis? São os peões e as bicicletas. É importante saber da ordem do vocabulário que essas palavras estão a aparecer. E também a lei vai prever a possibilidade de se proceder à criação de zonas onde os dois podem
circular,
exatamente, tanto os peões como os veículos a motor, e isso é importante verificar, vamos dizer, a hierarquia de quem tem, vamos dizer, quem tem prioridade ou quem não tem prioridade em relação a isso. Porque muitas pessoas pensam, e devem pensar, que os peões podem atravessar em qualquer sítio. qualquer hora, que só têm prioridade, mas nem sempre é o caso, e temos aqui que desenvolver esses pontos. Nos nossos novos códigos europeus da circulação, vai-se promover a mobilidade sustentável, de uma maneira geral. Isto é, vamos reconhecer benefícios para a saúde e para o ambiente, e então ter algumas regras que se vão impor sobre tudo o que tem a ver com o barulho, uhum, com a emissão de gases, que, para os quais temos de ficar alertes também. E depois também, os utilizadores de bicicleta passam a poder circular nas bermas, tanto em França como em Portugal, ou então numas passagens reservadas aos velocipedes. E quando essas passagens existem, é óbvio que os condutores de veículos a motor não podem utilizar essas vias reservadas. E também é importante assinalar que os condutores devem sempre ceder passagem às bicicletas, sempre, e devem também guardar uma distância lateral, que é de 1,5 metros, tanto em França como em Portugal, para evitar
uma colisão qualquer.
Uma colisão, exatamente, os acidentes. E são mesmo as regras que se vieram acrescentar ao Código das Estradas habitual, que nós conhecemos estes 10 últimos anos. Também existem regras que são cada vez mais estritas relativamente ao álcool e ao uso de substâncias psicotrópicas, ou seja, de drogas. Alguns países, como Portugal ou França, toleram uma taxa de alcoolemia, vamos dizer, reduzida. Depois iremos desenvolver nos pormenores, mas outros países, como até os países de leste, por exemplo, proíbem totalmente a existência de álcool. Eu estou a pensar, por exemplo, na Roménia ou na Polónia, onde não se pode conduzir com um mínimo de taxa de alcoolemia. E é certo que as sanções, as contraordenações, agravam-se para todos aqueles que podem usar álcool ou substâncias psicotrópicas quando estão a conduzir veículos de socorro ou de serviço urgente, é óbvio, ou até transportes coletivos de crianças, táxis ou outro tipo de pesados. Isso tem uma lógica e basicamente são as últimas, vamos dizer, alterações que vieram modificar o nosso direito, os nossos direitos de segurança na estrada ultimamente.
Temos aqui, Paula, duas mensagens vocais. Temos aqui primeiro o José Menezes a reagir à história das bicicletas.
Bom dia, Didier, bom programa. Isso era engraçado, 1,5 metros de uma bicicleta. Nossa, sabemos bem que isso não é possível. Sejam prudentes, conduzem bem e sempre atentos, olho vigilante de motar. Bom dia, bom fim de semana.
Nem sempre é possível, mas pronto, a lei diz isso.
Exatamente, e agora existe cada vez mais uns dispositivos de proteção para os ciclistas. Talvez os nossos ouvintes já tenham reparado na estrada. Existe tipo uma barra de plástico que uhum, impõe uma distância de segurança entre a bicicleta e um carro, um veículo a motor, vamos dizer, ou uma moto, não é? É tipo um bocado de plástico, uhum, assim, muito longo, mas muito flexível, para poder ser para poder mexer na hora de uma ultrapassagem. Mas, de facto, existem já muitas medidas para tentar respeitar essa medida de segurança e evitar todo tipo de colisão, porque os danos corporais são importantes e iremos desenvolver os acidentes de viação na última parte da emissão, para ser mais... de uma forma mais geral. Mas se formos agora estudar com mais pormenores os artigos gerais do Código da Estrada, vamos nos dar conta que existem algumas diferenças para os condutores que nos ouvem hoje aqui e conduzem na França. De facto, o artigo 14 do Código da Estrada português, relativo às rotundas, prevê que o condutor deve adotar o seguinte comportamento ao entrar numa rotunda. E é muito interessante entrar numa rotunda após ceder a passagem aos veículos que nela circulam. Ou seja, numa rotunda, quem tem prioridade são aqueles que circulam na rotunda. Isto equivale, finalmente, a quê? À nossa, ao nosso rond-point des Champs-Élysées. Quem está na rotunda é que tem prioridade e não quem entra na rotunda. E isso pode fazer alguma diferença, porque nem sempre estamos habituados a este tipo de condução. Se pretendem sair da rotunda, por exemplo, na primeira saída, é claro que deve ocupar a via da direita. Mas se quiser, se pretender sair nas saídas a seguir à primeira saída, convém claramente ocupar as vias mais à direita, uhum, para não dizer à direita. Mas é importante os nossos ouvintes terem em conta que efetivamente não é quem entra na rotunda que tem prioridade, mas sim quem circula na rotunda. Isso é uma diferença corresponder a vários direitos, inclusivamente ao direito francês.
Sim, porque há essa distinção aqui em França entre o rond-point e o carrefour à sens giratoire, em que num, quem tem prioridade é o que está lá dentro e não o que entra, e noutro é o que entra e não o que está lá dentro.
Exatamente.
É tal diferença entre o rond-point e o carrefour à sens giratoire.
Exatamente. E é por isso os cruzamentos. E é por isso que os nossos ouvintes têm de estar alertos a esse tipo de coisas. Também existe uma diferença... É só mesmo uma diferença de limites de velocidade, mas de limites de velocidades entre Portugal e França e Espanha, uhum, ok? Sabendo que em Portugal, vamos dizer que os limites de velocidade são entre os 20 e os 120 quilómetros. Enquanto nós em França temos limites que podem atingir 130 km/h. Isso é importante saber, porque se em Portugal os nossos ouvintes excederem os limites máximos de velocidade, como em França, vão ser sancionados. Mas, para dar uma ideia, se os nossos ouvintes em Portugal excederem até 20 km/h dentro de uma localidade, ou até 30 km/h fora de uma localidade, uhum, eles arriscam uma multa que vai entre 60 e 300 euros.
Ou seja, em Portugal, numa localidade, só se pode circular até 20 km/h.
Porque a mais,
França...
não, não,
ah,
não,
é mais, ok,
a mais,
ok.
Exceder.
Uhum. Muito bem.
Exceder de 20 km/h dá multas entre 60 e 300 euros. Uhum. Se exceder mais de 20 km/h ou até 40 km/h dentro das localidades ou fora delas, aí as multas podem exceder até 1.500 euros. Ou seja, convém respeitar os limites e ser atento aos limites de velocidade, porque nem, uhum, sempre são exatamente os mesmos. Vamos depois dar uma ideia aos nossos ouvintes dos limites dentro e fora das velocidades. Se você ultrapassar mais de 80 km/h daquilo que é permitido, por exemplo, se conduzir a 190 km/h em vez de 110, aí as multas podem crescer até 2.500 euros. Não se brinca com isso, e é importante saber que esses limites existem. É o que estava a comentar o Didi há bocado, o artigo 30 do Código da Estrada português prevê que nos cruzamentos, efetivamente não nas rotundas, mas nos cruzamentos ou entroncamentos, o condutor deve ceder a passagem aos veículos que se apresentam pela direita. Aí é diferente, não é como conduzir numa rotunda. Na rotunda, quem tem prioridade são os que circulam por dentro. Num cruzamento, quem tem prioridade é os que chegam pela direita. E também deve-se ter em conta que o condutor deve sempre ceder a passagem a quem sai de um parque de estacionamento ou de uma zona de abastecimento de combustível. Então é importante, quando se chega perto dessa zona, estar a reduzir a velocidade para evitar uma colisão.
Isso em França ou em Portugal?
Não, em Portugal.
Em Portugal. Sim, porque em França não é o caso.
Não. Em França.
Em França, se eu andar na estrada e alguém sair do abastecimento, ele é que tem que me dar prioridade.
Exatamente.
É isso, ok.
Exatamente. Também, relativamente ao transporte de criança em automóveis, há aqui umas pequenas diferenças, uma questão de idade, ou de peso, ou de altura, mas em Portugal, as crianças com menos de 12 anos de idade, devem ser transportadas em automóveis equipadas com cintos, desde que tenham uma altura inferior, equipadas com cinto e com assento especial, desde que tenham uma altura inferior a 1,35m. Ou seja, é importante que os pais de crianças, ou os tios, todos aqueles que nos ouçam, tenham atenção à idade mínima, 12 anos, ou à altura de 135 centímetros, que é importante para evitar qualquer multa. Se a criança tiver uma idade igual ou superior a 3 anos e não dispuser de cintos de segurança no banco da retaguarda, nesse caso, os pais podem ter uma multa importante. Também não é autorizado transportar crianças com menos de 3 anos na frente do carro, a menos que tenham um dispositivo para pôr sobre off o sistema de airbag, exatamente, porque senão corre um risco muito importante de danos corporais.
Temos aqui, Paula, várias mensagens vocais. Temos aqui uma mensagem da Mari Lopes.
Bom dia, doutora Paula. Já não é sempre aqui, por exemplo, no Marcelo Sampaio, em Boulogne-Billancourt, quem tem a prioridade é quem entra. Não, que depende do rompão, tem que se fazer muito cuidado, as rotundas não são todas iguais. Tem o sinal antes e tem a marcagem ao solo. Donc, há muita gente que não olha isso. A mim foi uma vez, e uma pessoa entrou-me dentro do meu carro, que eu nem tive trabalho, mas ela não travou, ela entrou-me bem dentro. Donc, depende. Há muita gente que não conhece as rotundas, que tem a prioridade quem entra.
Pois, também é preciso fazer cuidado à sinalização, não é?
Sim, a nossa ouvinte, aliás, está a falar do direito francês, e nós concordamos perfeitamente.
Sim.
Em França, prioridade à direita, não se discute o assunto, efetivamente. Temos que ser sempre alertos, e alguns pensam que podem passar antes dos outros e vêm com muita velocidade, e afinal não passa, e acontece a colisão.
Pois.
Nos está a relatar a nossa ouvinte.
Pois, estão com mais pressa e depois fica tudo mais complicado. Temos aqui uma mensagem vocal do José Oliveira, que nos ouve da Suíça.
Olá, bom dia, Didier. Bom dia à sua convidada, daqui a Suíça à escuta. E eu acabei de ouvir uma informação que a doutora disse agora, e eu gostava de saber se aí também é assim. Ela acabou de dizer que não podemos utilizar as vias de ciclismo, dos ciclistas neste caso, em circunstância alguma, normalmente não devemos. Mas se houver algum otário que tenha tirado a carta em França, eu gostava de saber se se passa como aqui. Porque aqui, quando eu tirei a minha carta de moto, uma das perguntas que me fizeram foi se a gente poderia utilizar a via designada para os ciclistas. E claro, a gente disse que não, porque estamos a falar de uma moto, estamos a falar de uma moto pesada, e a gente pensou que não. Mas efetivamente aqui, por vezes, é aconselhado e quase obrigatório. Por exemplo, quando mudamos de direção, neste caso à direita, se tivermos a via de ciclistas à nossa direita e que tenhamos que parar ou não, teremos que utilizar essa via. Por duas razões. Primeiro, para evitar que um ciclista nos passe no momento em que estamos a virar à direita, porque apanha-nos num ângulo morto. E se, por exemplo, paramos um sinal vermelho, devemos bloquear completamente essa via para que não haja um ciclista que para ao nosso lado e no momento em que a gente arranca, ele arranca ao mesmo momento. Embora por vezes já há sinais que abrem mais depressa para os ciclistas do que para nós, para evitar essa situação. Mas onde isso não existe, nós motards somos aconselhados pela, neste caso fui aconselhado pela Escola de Condução, e na formação fomos obrigados a bloquear sempre que era possível virar à direita, sempre que era possível bloquearmos a pista de ciclistas para evitar que um ciclista se ponha na área, no ângulo morto. Porque é muito fácil disso acontecer. E mesmo quando eu tirei a carta de reboque, na viatura aconselharam-me a fazer a mesma coisa, embora quando a gente parte deveria ver sempre se não há um ciclista à nossa beira. Bom dia para vocês, e se houver aí alguém que esteja à escuta, gostava de saber se aí também se aplica essa norma.
É uma diferença fundamental.
Sim, de facto, mas nós temos que relembrar que o nosso ouvinte que acabou de testemunhar é um ouvinte da Suíça.
Está na Suíça, sim.
É fora da União Europeia e, de facto, tem regras que fazem sentido, que são totalmente, eu acho, é a minha opinião pessoal, eu acho que são regras que protegem tanto os ciclistas como os utilizadores de veículo com motor. Neste caso seriam motas. Mas aqui na França, tanto como em Espanha ou em Portugal, não, de facto, não temos direito de utilizar as vias reservadas às bicicletas, a todos os veículos sem motor. E embora haja o ângulo morto, como o nosso ouvinte disse, embora corra o risco de acidente ou de parar a circulação totalmente, no entanto, não é autorizado. E é uma diferença que faria sentido, de facto. Nós aqui não é possível, nem em Portugal.
E temos, enfim, aqui uma pergunta do Tony.
Bom dia, Didier. Bom dia, doutora Paula. Tenho uma pequena questão. Acabaram agora com as cartas verdes aqui em França. Agora temos um mesmo automobile. Esse documento é válido no estrangeiro ou temos que obrigatoriamente pedir outro documento às nossas seguradoras? Muito obrigado a parte de Tony de Valpassos.
Senhor Tony, obrigado pela pergunta. De facto, nas novas modalidades de circulação na União Europeia, existe o certificado de seguro europeu, essa tal carta verde que você se refere, que antigamente era aquele papelzinho verde do qual tínhamos que cortar um quadrozito e pô-lo aparente no
para-brisas.
No para-brisas, no vidro da frente do carro. Isso agora já não é obrigatório, basta ser detentor de um seguro para ser referido para entrar numa base de dados europeia. Então, em princípio, você já não precisa de andar com o seu papelzinho verde, junto com a documentação do carro, nem com o quadrozito no para-brisas, pelo menos aqui em França. Em Portugal, tenho a sensação que é exatamente a mesma coisa. Eu não confiava, no entanto, nesta base de dados imediatamente. Pode haver sempre uma dúvida, pode haver homónimos, pode haver... bem que não havia de haver, mas pode haver placas copiadas com o seu carro e nunca se sabe. É sempre bom ter alguma documentação consigo ou ter uma fotografia do tal papelzinho do seguro para poder justificar em caso de dúvida. Imaginemos como houve alguns meses atrás o grande apagão em Portugal. Imaginemos que na hora de um controle da estrada você tenha de justificar do seu seguro de carro e não haja conexão internet. Os polícias podem não ter acesso a essa base de dados por várias razões, então é sempre, eu acho aconselhável que tenha isso. No entanto, não é, já não é obrigatório, porque a União Europeia, os países da União Europeia já dispensam essa tal certidão eletrónica, já em linha, já vem junta com o seu número de placa. Por isso, os polícias hoje têm a possibilidade de multar alguém que ande a circular na estrada sem seguro, sem verificar a placa do carro. Basta uma fotografia da placa e verificar que o carro tem seguro. Se não tiver, está sujeito a receber uma multa desmaterializada, como se diz.
Eficaz.
Eficaz, e o objetivo é toda a gente andar com o seguro. Sabendo que existe aqui um fundo de garantia em França para substituir quem andar a circular sem seguro. É uma ajuda do Estado francês, isto é mesmo francês, ou seja, quem tomar o risco de andar sem seguro e provocar um acidente, qualquer que sejam os danos materiais ou corporais, para as vítimas existe sempre um fundo de garantia para quem realizou uma infração. Ou seja, as vítimas não são responsáveis dos donos andarem com um carro sem seguro. E elas são sempre protegidas e têm sempre um mínimo legal para serem protegidas a nível dos danos materiais ou corporais. Mas esse fundo de garantia, imagino que não existe nem em Espanha, nem em Portugal. Então, não brinquem com isso, o seguro é obrigatório para qualquer pessoa que ande na estrada. E aproveito também para relembrar que as crianças, os menores, que andem com trotinetes na estrada, também têm de ter uma idade mínima para andar com a trotinete, mas a trotinete também tem que ter um seguro.
Exato, um seguro também.
Um seguro também. E é importante nós não nos demos conta enquanto os acidentes não acontecem. Mas na hora que os acidentes acontecem, e os danos corporais podem ser imensos para quem anda com uma trotinete, é sempre bom relembrar que é um veículo a motor, e como veículo a motor não pode andar, em princípio, sobre os passeios, tem que andar nas vias de circulação, algumas reservadas aos ciclistas, mas é sempre perigoso. Uhum. E os nossos ouvintes têm que ter sempre em conta que os seguros aí são importantes.
Temos aqui, Paulo, uma mensagem vocal do Fernando Pinto.
Bom dia, Didier. Bom dia, doutora. Uma questão é se de facto não é preciso o tiquete, a vinhetazinha no vidro do carro, tudo bem. Mas acho que é sempre bom ter o papel do seguro, da carta verde, porque se tiver um acidente, como é que você sabe o número da apólice de seguro para fazer a participação, o constar, como dizem aqui. Eu acho que seria bom sempre ter o papel. Gostaria de ser elucidado sobre isso.
Sim, é o que estava a dizer. Agora, o seu seguro é ligado à sua placa, à sua matrícula. E se as forças de polícia não intervirem, não lhe puderem dar a sua apólice, você tem pelo menos que indicar a companhia de seguro que o assegura. E junto com o número da matrícula já é suficiente para dar participação, mas de facto aí está. Ainda as regras ainda não estão todas em conformidade. É verdade que já existe o certificado europeu de seguro imaterial. No mesmo tempo, as nossas participações de acidentes ainda se fazem em papel. E os papéis, as rúbricas ainda não estão todas modificadas e em vigor. Por isso, É aí que chamamos a vossa atenção e dizer que sempre é bom ter sempre uma fotocópia ou uma fotografia do documento, porque pode fazer jeito em caso de acidente ou qualquer coisa que implique o seu carro.
O nosso ouvinte da Suíça, José Oliveira, revient à la charge.
Mais uma informação, estavam a falar nos seguros. Atenção que a carta verde do seguro continua a ser obrigatória em alguns países. No vidro não é obrigatório trazer o dístico, mas a carta verde física continua a ser obrigatória em alguns países. E no ano passado eu conheci aqui, falando aqui da Suíça, nós aqui temos a carta verde, mas não a apresentámos no caso de controle. Porque no próprio documento único do automóvel tem a companhia de seguros que nos faz o seguro. Automaticamente eles vêm. Mas temos a carta verde para apresentar se saímos do país. E eu conheci alguns portugueses que no ano passado foram controlados em Portugal e que não tinham a carta verde física com eles. E em Portugal eles não têm, no caso em Portugal, ou até ali em Itália acontece muito, eles não têm como ver que o carro tem seguro. Embora esteja marcado na nossa carta verde, na nossa carta grise, no documento único, mas eles não têm como aceder diretamente ao documento. Por isso, atenção que há ainda quem se faça multar por não ter a carta verde com ele. Deveremos ter sempre essa carta connosco, na eventualidade de... Continuação de bom dia.
José Oliveira, que nos ouve da Suíça, embalamos aqui com a mensagem do José Marques.
Bom dia, Didier. E dar os bons dias também à doutora Paula Manuel. E para responder a estes ouvintes que, por causa da vinheta, houver um acidente e essa coisa toda, a companhia disponibiliza um papel em que vem o número da apólice, a validade do seguro, os países que é válido circular sem a vinheta, etc, etc. Por isso é só pedirem à companhia de seguros que ela faculte esse papel. Bom dia, obrigado.
Aqui fica o conselho do José Marques e temos aqui uma mensagem da Rita Moço.
Bom dia, queria saber que tenho uma criança de 5 anos, posso levá-la numa cadeira adaptada à sua idade, claro, mas só atada com o cinto do carro, ou tenho que utilizar o cinto do carro para segurar a cadeira e os cintos da cadeira para atar? Obrigada, bom dia.
Paula?
Então, respondendo aos nossos ouvintes masculinos que acabaram de testemunhar, seja da Suíça, seja aqui de França, relativamente aos documentos que o condutor deve ser portador, é o artigo 85 do Código da Estrada Português que nos ilumina sobre o assunto. O Código da Estrada prevê, efetivamente, que sempre que um veículo a motor transite na via pública, o seu condutor deve ser portador dos seguintes documentos. Documento legal de identificação pessoal, o BI, claro, o título de condução, o certificado de seguro e a documentação de identificação fiscal do automóvel. Okay? O que é que isto quer dizer? De facto, o código das estradas são códigos que foram realizados estes últimos 10 anos, vamos dizer, aqui na França também. São recentes. No entanto, ainda não consideram a desmaterialização do tal seguro europeu que está incluído em base de dados. E é por isso que eu estava a dizer... E os ouvintes perceberam perfeitamente, se você for controlado na Itália ou se for controlado na Roménia, não temos ainda a segurança que, sendo países da União Europeia, já tenham acesso a essas bases de dados. De facto, nós consideramos que já está em vigor em certos países, mas ainda nem todos estão preparados para isso, e é por isso que aconselhamos sempre ter esse tal papel do seguro consigo, pelo menos uma fotografia, uma fotocópia que fique sempre no carro. É sempre importante. Isso é o assunto resolvido. Em que diz respeito às cadeiras, sim, um menino de 5 anos tem menos de 12 anos. Então, um menino de 5 anos, menos de 12 anos, tem que andar sempre com um cinto, mas não com um cinto diretamente. Tem que ter uma cadeirinha especial, um reusseur para nós, para poder depois pôr o cinto. Isso é importante, porque em Portugal é até aos 12 anos, conforme, claro, o tamanho da criança. Sendo uma criança de mais de 135 centímetros, 1,30m, que é muito, já a cadeirinha já não é obrigatória, mas um menino de 5 anos provavelmente não tem 12 anos, para começar, e para além disso tem que andar sempre com a cadeirinha para poder estar a uma altura que não o ponha em perigo. O problema, o porquê que a cadeira foi imposta, não é para nos chatear nem uma medida de segurança suplementar, é mesmo porque os cintos são feitos para uma pessoa ter o cinto a nível do ombro. E uma criança que tem um tamanho reduzido não recebe o cinto a nível do ombro, mas mais ao nível da cabeça ou do pescoço. Uhum. O que pode ser perigoso em caso de acidente, porque o cinto pode apertar o pescoço. E é por isso que é necessário elevar com uma cadeira.
E temos aqui, Paula, uma mensagem vocal do Sérgio Fonseca, que nos ouve de Lyon.
Ora, bom dia, Didier, bom dia à tua convidada, bom dia, Rádio Alfa. Estavam a falar lá por causa do selo do seguro do carro. Eu não estive bem atento, porque para entrar em cima do caminhão, o que é que a tua convidada aconselha a fazer quando a gente for, por exemplo, fomos de férias a Portugal? Convém levar o selo mais a carta verde? Obrigado.
Sim, respondemos há bocado, de facto, uhum. Convém simplesmente ter uma fotocópia do seu documento ou diretamente a carta verde consigo, por razões de precaução, porque em princípio em França já estamos incluídos nas bases de dados e a matrícula do veículo é suficiente para provar que existe ou não um seguro. Relativamente há bocado, antes da publicidade, estávamos a desenvolver os dispositivos de segurança e comentar os cintos e as cadeirinhas de criança, mas também temos que relembrar que em Portugal os condutores e os passageiros de motos, mas também de trotinetes com motor ou dispositivo de circulação com motor elétrico, de uma maneira geral, devem utilizar ou um capacete para proteger a cabeça, ou sim, um capacete ou um casco, um simples casco, mas é uma obrigação, e isso é regido pelo artigo 82 do Código da Estrada português. As mesmas regras existem em matéria de segurança aqui em França. Da mesma maneira, muitos utilizadores de telefone usam aquilo que chamamos os auscultadores sonoros os kits de. É importante dizer que em Portugal, em princípio, é totalmente proibido usar o telefone ao volante. Totalmente, e é muito procurado e multado, ok? Aqui em França é tolerado nós usarmos o kit main libre, em Portugal também se pode usar o kit main libre, eu diria que as sanções aqui em França não são muito, muito graves para quem usar telefone, há multas, mas não é nada dissuadente. Em Portugal não se brinca com isso, e até se proíbem os aparelhos que detectam os radares, ou até que o sistema Waze.
Pois é, o que eu ia perguntar, se eu usar o Waze em Portugal, estou a agir de forma ilegal?
Exatamente, porque o Waze é uma forma de GPS, mas indica os radares. Mas há quem tenha sistemas unicamente para avisar radares.
Incrível.
No caso do Waze, não se discute muito, porque a aplicação tem duas funções. Mostrar a estrada e mostrar os controlos de velocidade, mas em princípio...
Sim, os radares, as presenças policiais. Exato. Também.
Mas o Waze, em princípio, estando sobre um telefone, uhum, nós não podemos usar em Portugal. Temos que utilizar,
quando o próprio
caso,
GPS está no telefone.
Exatamente.
Não se pode utilizar.
Não, em Portugal não.
Incrível.
E é importante, para evitar esse tipo de coisas, haver um cabo ou em Wi-Fi, pôr diretamente sobre o monitor do carro. Enviar tudo o que está no telefone sobre o monitor do carro. Isso é possível hoje com o Bluetooth, mas não usar o seu telemóvel com um sistema para segurar o telemóvel e para indicar a estrada, porque aí é claramente uma infração em Portugal.
Sim, podemos olhar para o ecrã do carro, mas não para o ecrã do telemóvel.
Exatamente. E isso é, um pormenor importante que os nossos ouvintes podem não ter em conta e que às vezes pode faltar um pouco de sentido, porque olhar para o seu telemóvel em GPS ou olhar para o ecrã do carro pode dar a pensar que é a mesma coisa. No entanto, não é. O telefone é telefone, é dispositivo de radiotelefonia, enquanto o ecrã do carro não é. E é importante fazer essa diferença porque pode acontecer que haja uma multa só por causa disso. Isso seria... podemos evitar. O que é que eu queria dizer mais? Fazer aqui apontar aqui uma diferença entre França e Portugal sobre, por exemplo, o estacionamento. Os portugueses têm uma forma de código da estrada relativo ao estacionamento muito específico. Por exemplo, é totalmente proibido estacionar do lado esquerdo da estrada, quer dizer, no sentido inverso da circulação. Mesmo se houver estacionamento nesse lugar, ok? A única exceção existe se houver um painel que diga que é proibido estacionar do lado direito. Nesse caso, se for proibido, se nós andarmos do lado direito, com sentido de circulação, e que do nosso lado direito houver um painel a dizer especificamente que o estacionamento está proibido e que houver aparecer do lado esquerdo um lugar de estacionamento, nesse caso, podemos
atravessar a outra
atravessar
via.
A linha e a via para nos estacionar do lado direito. Fora desse caso...
Esquerdo.
Do lado esquerdo, sim. Fora desse caso, nós não podemos chegar numa via com duplo sentido, com estacionamento do lado direito e do lado esquerdo, e estacionar voluntariamente do lado esquerdo. Isso é totalmente proibido. Da mesma maneira, relembro aos nossos ouvintes que não se deve nunca estacionar em Portugal a proximidade das linhas amarelas que estão à beira de uma estrada ou de um passeio. Mesmo a menos de 10 metros de uma passagem a nível, isso é importante relembrar, ou a 5 metros de uma estação de serviço de combustível. É importante relembrar isso, que nem sempre é igual em França ou em Espanha, sendo importante os nossos ouvintes saberem.
Em Portugal é proibido estacionar a menos de 5 metros de uma estação...
Sim,
para pôr gasolina?
De um combustível.
De um combustível?
Exatamente. Se não houver nenhum painel, nós não sabemos e podemos ser tentados de estacionar. Mas não, há um limite, há uma distância a respeitar de 5 metros.
Uhum.
E da passagem a nível são 10 metros. É importante relembrar isso.
É bom saber.
Exatamente, para todos os nossos alunos até, que estão a passar a carta de condução neste momento, também relembrar algo que não é evidente, mas que é importante dizer também, é que, em princípio, a carta de condução de veículos na Europa é acessível aos maiores de idade. E os nossos ouvintes franceses devem saber que agora os menores, com 17 anos, já podem passar carta de condução em França. Então, vai haver aqui um problema. Muitos ouvintes podem estar a dizer, mas uma carta de condução é uma carta de condução. O que eu tenha com 17 ou com 18 anos, o meu filho passou a carta este ano com 17 anos, provavelmente vai poder conduzir em Portugal. Erro. É um erro pensar assim. De facto, se você obteve a sua carta de condução e só tem a idade de 17 anos, você só vai poder conduzir depois de ter 18 anos, nos países europeus. Ou seja, a carta com 17 anos é válida em França, unicamente. Se eu conduzir com os meus pais na parte francesa com 17 anos, não há problema nenhum. Quando eu chegar à fronteira, à Andaia, à fronteira francesa entre Espanha e Portugal...
Deixa o volante.
Deixo o volante a um maior. Não posso conduzir além da fronteira com menos de 18 anos. E este pormenor também é importante relembrar para os nossos ouvintes que têm filhos, ou para os nossos ouvintes que ouvem a emissão Tempestade do sábado, que são muitos, são relativamente novos, dizer aos nossos ouvintes que usam o documento, o livrete de aprendizagem da condução como condutores em aprendizagem, conduite accompagnée, também esses só podem conduzir com esse livrete de aprendizagem em França. Tendo 17 anos ou estando no dispositivo de condução acompanhada, não se pode conduzir fora das fronteiras. Eu sei que muitos dos nossos ouvintes estavam todos contentes de poderem progredir com aulas de condução em Portugal, junto aos papás e às mamãs, e ao carro que levaram para Portugal. No entanto, isso não vai ser possível. Em caso de controlo, é muito grave, dá de facto condenações para quem está a conduzir, pode ser proibido de passar carta, pode imobilizar o veículo, mas o dono também do carro, que emprestou o carro a quem conduz com um livrete de aprendizagem fora das fronteiras francesas, também pode ser incomodado. Então é muito importante relembrar aos nossos ouvintes que a minoridade e a aprendizagem da condução com o livrete de aprendizagem não são documentos, uma carta de condução a menor não é um documento reconhecido em Portugal ou em Espanha, ou seja, em qualquer país da União Europeia. É importante relembrar que apenas se aplica a França.
Mas então o sistema de conduite accompagnée não é valável em Portugal?
Não. O sistema de condução acompanhada existe unicamente em França, uhum, para franceses, e esses circulam com um documento obrigatório sobre o território francês, que é o tal livrete de aprendizagem. Mas isso não é um documento legal de condução, um título reconhecido pelos outros países da União Europeia. E eu não digo que não seja um sistema que se desenvolva no futuro e que haja acordos específicos entre países como a França e outros países da, uhum, União Europeia. Mas neste momento, no Estado do Direito, em 2025, não se conduz em Espanha nem em Portugal como condutor accompagné ou como menor. É importante sabê-lo.
Sim.
Agora vamos aproveitar, Didier, para relembrar aos nossos ouvintes que os limites de velocidade em Portugal variam em função da estrada. Existem várias estradas que vamos também aqui explicar para aqueles que nem sempre viajam a conduzir e que este ano façam férias em Portugal de carro. Relembrar que tudo o que é zonas urbanas dentro das cidades em Portugal são limitadas a 50 km hora, como cá, além das zonas específicas, a 30 ou a 20 ou a 40, mas a nível geral são 50 km hora dentro das zonas urbanas. Tudo o que é estradas secundárias, o limite de velocidade é de 90 km hora em Portugal. Nas estradas principais, vamos dizer que são 100 km hora, e nas autoestradas são 120 km hora. Relembrando que em Portugal existem vários tipos de estradas. De facto, vamos dizer que existem o que chamamos as autoestradas, com bilhete tradicional, ou as autoestradas com, não, sem bilhete, mas com pagamento eletrónico. E nestas autoestradas, como eu estava a comentar, os limites de velocidade são de 120 km hora. Mas também, se viajar em Portugal, não é obrigado a seguir autoestradas, também podemos seguir o que nós chamamos de estradas secundárias, que têm muitas vezes as letras IP, IC ou EN. O que é as estradas secundárias de tipo IP? IP é estrada principal. As estradas, os itinerários principais, IP, são vias de circulação mais ou menos rápidas, que estão limitadas a 90, 100 km hora. Elas usam a estar muito bem, como é que se diz, entretenues, são bem...
Sim, bem conservadas.
Sim, são estradas muito bem conservadas e que permitem, de uma maneira geral, a mobilidade de uma região diretamente para outra. Depois existem o que nós chamamos, além do itinerário principal, o que nós chamamos itinerários complementares, uma IC. IC21, IC28, ouvimos muita e lemos nos painéis em Portugal esse tipo de informações. Os itinerários complementares são estradas que vão ligar as regiões mais recuadas de Portugal às regiões mais, habitadas. Muitas vezes essas estradas, estes itinerários complementares estão divididos em duas vias e muitas vezes limitados a 90 km hora. Depois, existem há vários anos, já eram as primeiras estradas que os nossos ouvintes conheceram, são as estradas nacionais. Estas estradas nacionais são ideais para percorrer tudo o que é mais recuado, ainda mais recuado que aquelas que ligam os itinerários complementares e para ver o Portugal mais profundo, vamos dizer. Essas podem ser estradas mais, mais curvadas, com muitas curvas, e menos bem... com menos...
Sim, num estado pior.
Num estado pior, exatamente. E aí... O limite de velocidade desse tipo de estrada varia entre 50 e 90 km hora. Então, quando os nossos ouvintes viajam a Portugal, vão ter que prever sistemas de pagamento adaptados aos trajetos que vão fazer. Se fizerem um trajeto mais clássico numa autoestrada com bilhete, vamos dizer, vão ver o painel portagem peage. Esses podem ser pagos, essas autoestradas podem ser pagas ou em dinheiro ou com cartão multibanco. Então, eu dou sempre o conselho aos nossos auditores de levarem sempre dinheiro em líquido consigo, porque pode acontecer que os cartões Visa ou os cartões de créditos estrangeiros bloqueiam na hora do pagamento da portagem. Então é sempre bom ter consigo algum dinheiro em líquido. Depois existem também os sistemas de pagamento eletrónico. E aí para poder circular nas vias com pagamento eletrónico é sempre bom subscrever um sistema de abonement, ou seja, de... Eu acho que abono não é a palavra certa, mas pronto. Os nossos ouvintes franceses...
Uma subscrição.
Sim, exatamente. Um sistema de subscrição. Provavelmente, vocês ouvintes que viajaram de carro em Portugal já viram a placa EasyToll. EasyToll é um sistema que vai ligar a placa, a matrícula do carro a uma carta de crédito ou de débito, tipo Visa, Mastercard ou Maestro, e a cada passagem de esse EasyToll, dessa portagem eletrónica, vai haver automaticamente gastos que serão cobrados sobre o cartão Visa que está referido, o cartão de pagamento que está referido. Mas esse sistema só é válido 30 dias. Então, pode subscrever, pode fazer essa subscrição para 30 dias em vários sítios. Se, por exemplo, entrarem em alguns pontos de fronteiras em Portugal, tipo se entrarem pela A28, existe uma área de serviço em Viana do Castelo que vos vende a subscrição para esse tipo de portagem em eletrónicos. Se chegarem pela A24, a fronteira de Chaves-Verim, aí também existe uma área de serviço a 3,5 km da fronteira, onde se pode subscrever esse tipo de passe. Se chegar pela A25, existe a área de serviço de Alto de Liomil, que também propõe a subscrição dessa portagem eletrónica, que se chama EasyToll. E se chegar por A22, existe ao pé da fronteira de Castro Marim ou de Ayamonte também uma maneira de subscrever esse tipo de portagem eletrónica. Claro que já tivemos uma emissão há algum tempo, Didier, sobre o assunto das portagens eletrónicas e do pagamento deles. Não vamos aqui refazer a emissão, mas convidamos os nossos ouvintes a reouvir alguns podcasts e inclusivamente sobre esse assunto, onde nós desenvolvíamos o facto de pagar ou não as multas ligadas a essas portagens eletrónicas que não foram antecipadas antes da viagem.
Sim, foi em setembro de 2023.
Exatamente, foi em setembro de 2023.
Era o Direito a Saber número 6.
Muito bem, então...
Estradas, multas e portagens.
Exatamente, onde tínhamos até recebido a reação de alguns dos nossos ouvintes da Suíça, que diziam que era para pagar e acabou e que pronto. E muitos dos nossos ouvintes na altura estavam a receber algumas injunções de pagamento de empresas que não eram diretamente as empresas portuguesas, mas sim umas empresas de cobranças internacionais que enviavam cartas a ameaçar que se não pagavam, a multa era de 400 e tal euros, e na altura tínhamos dado alguns conselhos aos nossos ouvintes. No entanto, agora sabemos que existe um código da estrada e sabemos que existem sistemas para antecipar as nossas férias e para evitar esse tipo de preocupações, e então estava a comentar que pode-se subscrever e ligar as nossas placas de matrículas estrangeiras a um cartão de pagamento, e esses nas entradas e nas fronteiras portuguesas há várias áreas de acesso para esse tipo de coisas. Também existe, para quem não tiver um cartão de pagamento que seja válido, que se possa utilizar em Portugal, existe a Toll Card, que é um sistema de pagamento, de pré-pagamento, acessível no site da CTT. É importante dizer que os nossos ouvintes podem comprar um cartão pré-pagado e na hora da subscrição em linha vão dar justamente a matrícula do carro considerado, para evitar justamente de fazer pagamentos eletrónicos com a base do nosso cartão de crédito. Para evitar estar a dar os nossos dados de crédito, pode-se comprar Toll Card, cartão pré-pagado, diretamente na loja do CTT em Portugal ou em linha do CTT. São cartões de pré-pagamento com 5, 10, 20 ou 40 euros, que é interessante para os nossos ouvintes. Eu tenho a sensação que esses cartões têm uma validade, de memória é de um ano. Na hora da compra convém verificar a validade do cartão, porque talvez seja melhor carregar por 20 euros de cada vez de fazer 40, se não se deslocar muito nas estradas com portagens eletrónicas. Uhum. Também existe, e é menos conhecida, uma carta virtual de 3 dias, que se chama Multiviagens. É uma carta virtual acessível no portal Tolls, ou na CTT também, que permite pagar as viagens sobre trajetos predefinidos. Eu estou, por exemplo, a pensar todos os ouvintes que alugam carros e que precisam de usar estradas com portagens eletrónicas e que, por exemplo, vão fazer a ligação entre os aeroportos do Porto e de Faro. Para não estar a comunicar informações sobre um cartão de crédito ou a passar numa loja dos CTTs com antecedência a carregar, existem passes de 3 dias que se podem utilizar e que são fáceis a utilizar, sobretudo com carros de aluguer, sobre trajetos, por exemplo, passar um fim de semana em Portugal, em vez de estar a comprar um cartão de um ano que não vai ter novo uso antes de um ano, talvez possa utilizar esses cartões virtuais de 3 dias. Também existe o que nós chamamos a Via Verde Visitors, a Via Verde para os visitantes, que permite pagar com um sistema, esta vez de caixinha automática que se põe no para-brisas. Isso também é uma forma de subscrição que é ligada diretamente a um cartão Visa, que é outro sistema que podem usar os visitores ou os nossos portugueses de França. E por fim, existe um cartão, é interessante estar a dizer aos nossos ouvintes que nem só viajam para Portugal, existe um cartão que é válido em todos os países, ou a maior parte dos países da União Europeia, e que pode ser usado nem só em Portugal, mas, por exemplo, também para atravessar França, Espanha, ou para os nossos ouvintes que vêm da Bélgica ou da Suíça. Esse cartão chama-se o Fully Nomad Mais, que é um sistema de pagamento europeu que vai permitir justamente de circular nas vias, nas autoestradas da União Europeia, e nomeadamente em França, Espanha ou Portugal. É um sistema que é similar, vamos dizer, ao da Via Verde, que é também uma caixinha que se põe no para-brisas e que é bom saber que existe. Os gastos de adesões podem variar de um sistema para o outro. Se formos a falar neste Fully Nomad, que é a tal caixinha que é válida em vários países e não só em Portugal, pode ser utilizada durante o trajeto todo dos nossos ouvintes que vêm de outros sítios da Europa. Para ter uma ideia, a subscrição deste Fully Nomad Mais é 11 euros e depois vai pagar 2,40 euros por trajetos em Portugal, ou 1,70 euros de utilização por trajetos em França. E a caixinha só custa 4 euros, ou seja, não são sistemas que são proibitivos. Pelo contrário, permitem evitar que os nossos ouvintes recebam umas multas e sejam obrigados, depois de viajar, quando regressam de férias,
a pagar
algumas coisas. Porque eu relembro, para relatar a nossa emissão de setembro de
2023,
eu relembro que na Europa existe um sistema de câmbio, de intercâmbio transfrontaleiro de informações em matéria de infrações, ou seja, que vai permitir aos membros da União Europeia de perseguir quem realiza infrações nos países da União, e os outros países estão autorizados a persegui-los no seu país de residência. Ou seja, um português que viaja a Portugal para o mês de julho ou de agosto, que comete lá uma infração, pode receber, com a autorização de todos os países membros da União Europeia, umas multas, e essas multas irão ser perseguidas. Eu não estou a falar das multas das paragens eletrónicas, okay? Estou a falar mesmo das multas que são ligadas ao sistema de informação de transportaleiros. Eu vou aqui somente relembrar os nossos ouvintes que todas as infrações de excesso de velocidade cometidas em todos os países da Europa, inclusivamente Portugal, como as infrações por falta de utilização de sistemas de segurança como o cinto, as infrações ligadas ao não respeito de um sinal vermelho, da paragem por sinal vermelho, uhum, as infrações ligadas à condução sobre um estado de alcoolemia ou de um estado de utilização de psicotrópicos, todas as infrações ligadas à falta de capacete ou circulação numa via proibida ou até de utilização do telemóvel ao volante ou de qualquer outro tipo de sistema de telecomunicação, essas infrações todas podem ser perseguidas no país de residência.
E estacionamento não entra aí?
Pois não.
Ora, eu já fui com um amigo à Itália e estacionamos mal, e uma vez que regressámos a Paris, ele acabou por receber a multa do estacionamento.
Sim, mas não faz parte...
Mas não faz parte oficialmente dessa lista.
Desta lista. Okay. Então quer dizer que o seu amigo, se não pagar a multa, está sujeito num dia em que voltar à Itália.
Pois.
O que acontece nos Estados Unidos e também na Austrália, está sujeito a ser parado e a ter de pagar essa tal multa, ou até algo de mais importante, ou uhum, imobilizar o veículo, se não o fizer. Mas isso apenas se voltar à Itália.
Pronto.
É importante relembrar.
Toca a pagar.
Exatamente. É importante pagar, mas porque a perseguição apenas se faz sobre contra-ordenações que são consideradas, vamos dizer, mais ou menos graves, uhum, por todos os países da União Europeia. Então é uma lista limitada de multas. E é por isso que tudo o que tem a ver com o não pagamento das portagens em Portugal também não faz parte da lista. Se não pagar, azar.
Uhum.
Chega a um ponto, haverá provavelmente prescrição. Ou seja, chega a um ponto em que a multa não sendo paga, ela desaparece. Mas não se brinca com essas coisas. O melhor,
pois,
é evitar e prever de utilizar todos estes sistemas de pagamento, pré-pagamento, para evitar esse tipo de coisas.
E faltam 10 minutos, Paula.
Sim. Então... nestes 10 minutos, relembrar aos nossos ouvintes que, como as férias estão a aproximar-se, o melhor é sempre informar-se antes de conduzir para evitar as más surpresas, porque as regras de condução podem ser diferentes de um país para o outro. Por exemplo, nos Estados Unidos, as limitações de velocidade vão se exprimir em miles por hora e não em quilómetro hora. E se você vir nos Estados Unidos um painel a dizer que a velocidade é de 90, não se pode enganar, porque significa que 90 nos Estados Unidos equivale a 144,94 km/h.
Pois são 90 miles
e não 90 km/h. É importante, são coisas de bom sentido, mas é importante sempre se informar. Existe igualmente em certos estados americanos interseções, cruzamentos com 4 stop. E nesse caso não há prioridade à direita, como em Portugal. A regra que se aplica é o primeiro que entrar no cruzamento é o primeiro que segue. Isto é nos Estados Unidos.
Uhum.
Em Portugal, Mas não é, um pouco, é igual.
É um pouco o bordel nessa situação.
Não,
então o primeiro que entra, eu posso dizer que eu entrei primeiro, ah, mas entrou aquele, não, mas eu entrei primeiro.
Mas haverá sempre testemunhos, é por isso que os nossos ouvintes ao viajar para Portugal ou para outro sítio têm que ter em conta isso. Em Portugal, todos os veículos que circulam dentro da rotunda têm a prioridade dentro da rotunda, para comparar com os Estados Unidos. Para resumir, os códigos da estrada são totalmente diferentes segundo os países. Não existe até uma legislação que seja equivalente ou igual em todo o ponto dentro da União Europeia. Mas alguns pontos importantes são idênticos. Tudo o que tem a ver com a segurança e o cinto de segurança é a mesma coisa para todos. Dentro da União Europeia temos todos que usar ao volante ou usar como passageiros cintos. Tudo o que tem a ver com as cadeiras de criança ou os dispositivos do cinto para segurança, relembro que em Portugal as crianças de menos dos 12 anos, que medem menos de 135 centímetros, devem utilizar a cadeirinha e o cinto. E que em Portugal todos os telefones são proibidos ao volante.
Todo o contacto, nem que seja só um olhar.
Nem o olhar, e utilizar o telefone como dispositivo de guia não é uma boa solução. Mas utilizá-lo com Bluetooth para diretamente o monitor do carro já é diferente. Tem que haver um dispositivo de mão livre que seja instalado dentro do carro. Então, é importante. Cada país vai aplicar as suas regras, e as regras são diferentes. Como eu estava a comentar, a taxa de alcoolemia autorizada é diferente de um país para o outro. Em Portugal, a taxa de alcoolemia maximal autorizada é de 0,5 gramas por litro para os condutores. No entanto, ela é reduzida para os condutores novos. É de 0,2 para os condutores novos ou até para os profissionais do transportes. Alguns outros países, como eu estava a comentar, como a Roménia, por exemplo, aí a taxa de alcoolemia é de zero. Os limites de velocidade também são diferentes. Em Alemanha, as velocidades são de 50 dentro das cidades, como em Portugal, mas são de 100 quilómetros hora fora das cidades. Para nós, em Portugal ou em França, geralmente, dependendo do tipo da estrada, IC, IP, autoestrada, geralmente fora das cidades, em Portugal como em França, está por volta dos 90 e não dos 100, como na Alemanha. Em França, a velocidade máxima recomendada, em França, a velocidade máxima recomendada é de 130 km hora. Mas na Alemanha, algumas partes não têm limite. E é importante nós sabermos que esses limites existem. De a mesma maneira, a análise dos excessos de velocidade são diferentes de um país para o outro. Nós sabemos todos que aqui em França, se circularmos dentro do periférico à volta de Paris, o limite de velocidade é de 50 km hora, peço desculpa, dentro do periférico à volta de Paris. E dentro do periférico, para medir a velocidade, nós sabemos que em França temos um limite de mais ou menos 10 km hora, ou seja, a partir de 55, se o radar nos apanhar, aí é que vamos ser multados, 55. Enquanto na Alemanha, a tolerância para os radares é só de 3 km hora. Ou seja, se o limite for de 130 km, um alemão em Alemanha só pode ultrapassar até 103 km hora. Uhum. Enquanto, se isso fosse em França, e que eu ultrapasso o limite 120, o meu radar vai ter uma tolerância de 10%, que não é a mesma coisa. É importante nós termos a ver esse tipo de coisas. Alguns países também utilizam as luzes durante o dia, ou os pneus de neve em certas regiões. Outros não. É importante ter em conta esse tipo de coisas quando viajamos. E, por fim, alguns países da União Europeia autorizam a condução à esquerda, que é o caso de Chipre, Irlanda ou Malta, enquanto em Portugal ou na Espanha ou em França conduzimos do lado direito. Então, para ter em conta esse tipo de coisas e evitar os pormenores de ascensões de contraordenações, é sempre importante verificar o código das estradas. Também relembrar que em Espanha, como em Portugal, os condutores devem possuir dentro do carro, da mala do carro, ou no interior do carro, devem possuir um dispositivo, um casaco de segurança fluorescente.
E um colete amarelo.
Um colete amarelo, exatamente. Um triângulo. Isso é regra em França ou em Portugal. No entanto, quando se atravessa a Espanha, não é só um triângulo que se deve ter dentro do carro e um colete amarelo, mas sim dois triângulos. Ou seja, para os nossos ouvintes que vão circular entre França e Portugal e atravessar a Espanha, a diferença é que vocês têm que andar com dois triângulos em vez de um. É algo de simbólico, uhum, mas é algo para marcar as diferenças entre todos os países que vamos atravessar. Então, o meu último conselho é que Portugal é sempre um destino muito atraente para viajar, mas temos, para poder viajar, que estar alertes e ler o nosso código da estrada, conhecer antecipadamente as regras mais importantes.
E muito obrigado, Paula, por essa rúbrica, mais um Direito a Saber, muito interessante, então, sobre as diferenças entre Portugal e Espanha, falando do Código da Estrada. Era o último Direito a Saber desta temporada.
Exatamente.
Agora vamos de férias, não é?
Exatamente, e vamos nos reencontrar em setembro.
Exatamente.
Para, justamente, talvez desenvolver e escutar todas as vossas testemunhas sobre as diferenças que vocês puderam encontrar entre Portugal e França ultimamente, e talvez tenham algumas perguntas a nível jurídico.
É isso mesmo. Boas férias e grande abraço.
Muito obrigada a todos. Boas férias a todos e até breve.